Na verdade, para quem assistiu, acho que dá para fazer um paralelo com aquele filme The Sound of Metal, que tem no Amazon Prime. Uhum. A história do baterista que perde a audição. É muito parecido com aquilo, sabe? Assim, se fosse criar um paralelo para quem não viu. E é lindo, cara, porque tipo, tem tudo para ser um drama, tem os seus momentos de drama, tem os seus momentos assim que você fica comovido, mas é uma história de cotidiano também, do encantamento da vida dessas pessoas, assim. Eu achei, assim, sensacional, cara. Esse aqui, recomendo demais, assim.
Eu não li esse, cara, ainda.
Esse aqui tá bem legal, mas... Cara, mas isso que eu acho foda, velho. É, assim, eu tava olhando a minha pilha de coisas pra ler, ela extrapolou já a prateleira aqui. Eu preciso me mudar pra um apartamento maior porque não dá mais, cara. E eu tô evitando de comprar coisa. Por exemplo, o Berlim, faz 2 meses que eu tenho ele aqui e eu não li ainda. Então, assim, a gente não dá conta de ler tudo, né, velho? É isso que... Fora o trampo, né, que você tem, né? Que tem que ler dissertação, tese, documento, reler livro, escrever
reunião.
Livro, tipo, é complicado, assim, cara. Porque não dá conta. Você não dá conta de ler tudo, cara. Você tinha que ganhar só pra ficar lendo 8 horas por dia. Talvez você desse conta, que é muita coisa, assim, né? É bem legal. Assim, Ludmilla falou bem, é isso aí mesmo. Ele é lindo, assim, sabe? Muito bonito. A arte do cara é linda, assim, é toda delicada. As histórias que são contadas, a vida das pessoas, dessa instituição. E é tudo com uma sensibilidade muito bonita, assim, sabe? Não é drama, dramalhão. É um drama... Ele toca a gente... Só que ele não é exagerado, assim, nas situações, assim, né? É bem, é magnífico. Achei muito bonito.
Ó, é legal que diz que o autor não fala...
Bem colocado, Orlando. Muito bem colocado.
Aí a Ludmilla tá falando que tem que ler no ritmo, né? Não pode virar obrigação. Isso é foda. Isso é uma coisa que...
É que...
Porque começa a ter uma pressão, né? Tipo, pô, olha, tem a coleção inteira do Príncipe Valente aqui em cima. Pô, tá aqui esperando.
Não, mas é complicado, né, cara? Porque a gente tá num lugar que parece que você tem que... E o interessante é como isso virou consumo, né? É. E tipo, você não pode ler... Por exemplo, um livro desses aqui eu li, cara. Eu fiquei 2 dias pensando nele. Eu não peguei outro pra ler. Eu terminei de ler, fiquei assim, caralho, porque deixa uma sensação assim que você fica, porra, eu não quis ler nada, fiquei 2 dias sem pegar nada na mão, assim, pra ficar com o livro, assim, sabe? Porque o lance da pilha parece que você tem que terminar um, dá o outro aí, lê dois, mas...
A gente vive num mundo que tem canal de unboxing, que você fica, olha o fetiche da compra, que você vê o cara desembalando uma coisa, se é um review, vamos dizer, uma televisão, né, para não entrar nos quadrinhos e tal, que daí tem partes mais sensíveis, mas uma televisão. Para que serve você ver um unboxing de uma televisão? Vamos ver, olha, ela tem isso, faz aquilo, ela é boa nisso, a imagem é assim. Ok, é a mesma coisa com quadrinhos. Você vai pegar um unboxing do gibi do Ernie Pike. Para quê? Né? Para quê? Ver uma pessoa com estilete abrindo uma caixa. Olha, esse é o gibi. É uma fetichização da compra. E isso, cara, o Zizek fala um negócio muito legal, cara. Ele fala que hoje em dia as pessoas, daí no sentido lacaniano, as pessoas gozam pelo comprar e não pelo usufruir. Né? O comprar é que é importante e não o usufruir. Então assim, eu vou comprar toda a coleção, mas não preciso ler, porque eu já comprei, isso já me satisfez. Cara, isso é jogo duro, cara. É bem jogo duro. Mas trocando a conversa um pouco, a Mayra, não sei, que como falta o acento, ela prefere a impressão preta não carregada, mas é que essa impressão argentina, Mayra, ela é cinza, ela não é preta, sabe, que é papel jornal, papel ruim, daí ficou ruim mesmo. Talvez uma impressão menos carregada seja legal, mas eu particularmente gosto do preto carregado, desde que o autor tenha um traço que, né, que foi feito para isso. Desde pegar um traço também muito carregado, com preto carregado, é verdade. Ó, Marcelo, vale a pena, cara. O Ernie Pike é bem legal. São várias histórias. Como eu disse, o preto tá bem preto, como eu acabei de falar pra Maíra. E eu adoro, cara. Eu gostei muito. Exatamente. Então a Ludmilla falando que comprou Berlim, não estava no clima para ler, então não leia. Isso aí. A hora que sobrar um tempo, o livro estará na sua estante. Como o livro do Liber lá, que ficou 17 anos na estante. E depois você lê, cara. E é isso. A hora que der na telha, você lê. Bom, então deixa eu falar mais um. Que já anunciaram aqui, mas é A Casa, do Paco Roca. Que é uma história autobiográfica sobre... Que é ele com os irmãos, porque o pai falece, o pai morre, e deixa uma casa para eles. Deixa uma casa. O que que eles vão fazer com... Essa página é muito legal. O que que eles vão fazer com essa casa? Eles vão vender? Eles vão usufruir? O que que essa casa representa para cada um dos irmãos? Né? São três irmãos. O Paco, o irmão mais velho e a irmã mais nova. Né? O Paco é o do meio. O que você vai fazer com isso aí? Aí mostra como os seres humanos são apegados às coisas materiais e ao mesmo tempo como não são. Porque na verdade não é coisa material, a coisa material lembra. Só que daí você fica pensando que todo mundo que já tem uma certa idade já passou em algum lugar que foi muito significante para a vida e esse lugar não está mais lá. Tipo, a casa que eu nasci não está mais lá. Né, a casa do meu avô, meus pais moravam nos fundos da casa do meu avô. Eu adorava passar ali na frente, cara. Uma casinha de madeira, eu adorava, cara. Mas, sabe, não tá mais lá. Foi demolida, foi construída uma outra casa. A casa que eu cresci, que eu fiz meus amigos e tal, lá no seminário, eu passo ali na frente e não tem mais casa. Agora virou um estacionamento, não tem mais nada. Você fica, porra, mas a minha vida, né, um pedaço da minha vida... Tá aí, cara. Tá aí. E não tá mais, porque foi demolida. E é isso que os caras passam por aqui. Pô, se a gente demolir essa casa, se a gente vender, no caso, né? Se a gente vender essa casa, será que uma parte do nosso pai não tá indo embora? Esse é o dilema que os caras vivem aqui, que eu amo. Cara, olhe A Casa, do Paco Roca, editado pela Devir. Pessoal, vale muito a pena também. Quadrinho singelo. Né?
Cara, eu vou até pegar aqui que você estava falando, deixa eu ver se eu acho. Porque eu também gravei. Nós dois gravamos, né? Tem dois vídeos do Kitnet HQ sobre
o cara. É verdade.
Que eu também curti e eu gravei um também. E essa página aqui, eu acho muito maneira. Que é a página que tem o lixo. Né?
Isso!
Tem o lixão lá. E cada lixo, tudo que foi jogado no lixo tem um balãozinho com um momento de vida que o cara teve na infância, na juventude, um significado, um troféu. E o engraçado dessa... Você estava falando dessa coisa da tua casa. A minha avó tinha uma casa lá em Santa Catarina. Tem ainda, né? Tá lá. Só que depois que a minha avó faleceu, eles transformaram a casa num estabelecimento comercial. E embora esteja a casa lá, velho, nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque esse que é o problema. Não é. Era a pessoa. Era aquele momento. E foi. Ficou pra trás.
Cara, então...
Não é que ficou. A gente sempre vai levar no coração, né? Mas é isso, a gente vai levar no coração, na alma ali, porque muda, né? As coisas andam.
É, infelizmente, né? Aí, ó, a senhorita vermelha falando que o final da casa, pra citar no show e chorar, é...
Ah, toca. Deixa eu lembrar aqui.
Toca no esquema. Não mostra, hein, cara. Não mostra. Mas é bem bonito.
Eu lembrei, é fofo.
E a Maíra, que depois ela... É, a Mayra, porque ela falou que é Mayra o nome dela. Fala que é uma sensibilidade em cada página, e é mesmo.
Sim.
Cara, é maravilhoso.
Ah, o Paco Roca... Porra, o Paco Roca tem aquele Rugas que também tá disponível aqui no Brasil, né?
Acho
que
é da Devir, o
Rugas. Os dois são da Devir, né?
É da Devir também. Tô enxergando aqui.
O Rugas é excelente.
Tanto que o Universo HQ, né? O HQ, Universo HQ em resenha, o Sidão falou do Rugas.
Eu vi, é aquele que você foi, né? Foi bem forte o depoimento do Sidão, assim.
É. Foi bem punk. Forte. Então, né, foi no que eu estava lá e tal. Eu assisto os outros, mas assisto depois, né? Esse. Mas vai lá, Liber, qual que é o seu próximo?
Cara, eu tô na... Pera aí, eu vou tirar um aqui, porque a gente tava falando essas coisas de consumo. A gente teve o clube último aí, acho que foi uma, duas semanas atrás. E a gente leu esse livro aqui, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, né? Da Liv Strömquist. Ela tinha feito também um outro livro que a Companhia das Letras tinha lançado, chamado A Origem do Mundo, né? Esse livro é bacana porque ele foi traduzido direto do sueco, né, pela Christian Lee Garrubo, e isso é bacana, né, ter a tradução direta. E a gente leu, e foi uma vergonha pra mim, porque eu pensei errado, né? Eu olhei pro livro e pensei, ah, eu leio numa manhã. Não li numa manhã, cara. Porque você olha assim, você pensa que é pouca coisa, só que a mulher, o negócio dela não é só o desenho, o negócio dela é a letra, cara.
O lettering.
O texto, eu sumi ali, mas eu volto ou eu caí? Voltei. Então tem muito texto, ela trabalha muito essa questão do lettering, né? E é um ensaio em quadrinhos, não é uma história em quadrinhos. Isso que é bacana. Ela vai citar o Byung-Chul Lee, o Kierkegaard, vai citar a Eva Illouz, vai citar um monte de sociólogos. E o tema dela é o amor hoje. E daí ela compara, por exemplo, com o...
Leonardo DiCaprio.
Século XIX, né? O romance, o amor romântico do século XIX, que as pessoas se entregavam, que as pessoas sofriam de amor, que as pessoas se jogavam. E o ponto de partida dela é que hoje a gente é tipo Leonardo DiCaprio, né? Que, ah, se apaixona nada, né? Ele sai com uma modelo, né? Ela desenha o Leonardo DiCaprio, que é um barato, o Leonardo dela, cabeção, assim e tal. E o cara sai com um monte de modelos que tem o mesmo tipo, o mesmo shape, né? A mesma formação. E todas as relações são super curtas, super breves, né? E daí ela fala que... Não é que isso seja um problema, mas é que isso pode ser um sinal do nosso capitalismo tardio, porque você passa a tratar não só os livros pela essa coisa do consumo, que nem o Escama estava falando, mas pessoas também. Você consome namoros, você consome rolês, você entra em sites e preenche parâmetros da mercadoria que você quer comprar. Boa noite, Fábio. Né, você... Cara, eu não tinha lido o livro inteiro, fui pro clube sem entender, eu tinha achado... Cara, eu tinha ficado meio assim... Terminei de ler, eu achei brilhante, cara. Fiz o kitnet, já gravei um sobre.
Mas lá no... Eu até ia te perguntar isso, mas lá no It Club você não tinha gostado?
Não, eu não tinha, porque eu tava começando, eu tinha chegado na metade. E o que me incomodava, porque é aquela coisa, esse lance de amor, de romance, a gente tá falando de sentimentos profundos do ser humano. Você entrar naquele lance da paixão e você perder a cabeça, assim, de se jogar mesmo. Só que O que acontece? A gente está num mundo, no nosso momento, que é o momento do controle, da racionalidade. Você não tem medo, você não tem ansiedade, você tem que ser perfeito, você trabalha 24 horas por dia, lê 2.000 páginas por dia, faz serviço, não sei o quê. Tipo, você se auto-explora, vai ter Zizek aqui também, vai ter citação do Zizek aqui.
Mas não tem o Bauman, né? Ela pega toda a base do Bauman e não cita o Bauman, cara. Isso me incomodou um bocado na leitura.
Não, mas não faz falta, cara, porque a ideia é a mesma. É isso que acho foda. Quer ler o Bauman, vai e lê o Bauman, mas a ideia é a mesma. Porque o Bauman tem essa coisa de liquefazão, né? E aqui ela vai construindo porque ela não fecha, ela só aponta uma questão da sociedade, né? Porque como ela fala, a gente tava falando lá da Laura Jean, lá atrás, que é sobre relacionamento abusivo, né? Você se envolver com uma pessoa... Né? Só que o que ela fala aqui é que a gente fica com tanto medo dessa queda, de se machucar, de se perder o controle, que a gente não quer viver nada. A gente fica ali na retaguarda, na retranca e não faz nada. E o jeito como ela explora isso aqui é muito legal. Explora no sentido assim, de investigar, de explorar no sentido de explorador. De entrar numa seara desconhecida, ela vai citando essas pessoas, esses pensadores, ela vai contando histórias. Foi aqui que eu conheci, que eu achei sensacional, cara. Eu nunca tinha ouvido falar. E foi aqui que eu conheci a... Deixa eu só achar aqui a... Aqui, tá aqui. Ela desenha a Lu Andrea Salomé, que eu não conhecia. Aí quem foi a Lu Andrea Salomé, né? A Lu Andrea Salomé foi a mulher que destruiu a psique do Nietzsche. O Nietzsche teve um momento na vida dele que ele entrou em parafuso, ele implodiu, e uma das razões teria sido o pé na bunda que ele teria levado da... Salomé, né? Da Lu Salomé. E daí o bacana é que ela namora o Nietzsche, destrói o Nietzsche, namora o Rainer Maria Rilke, tem toda uma relação com ele sobre artes e tal, namora um monte de gente, vira aluna do Freud, vira teórica da psicanálise. Tipo, a mulher é incrível. Tipo, por causa desse livro aqui eu tô lendo a biografia dela, assim, eu tô achando muito maneiro, assim. E foi um livro, assim, que acho que dá toda uma perspectiva diferente, né? Dá todo um olhar diferente, assim. Pra mim mudou muita coisa, assim. Na época do It Club eu não tinha gostado porque eu não tinha lido todo e eu fiquei meio incomodado com essa ideia de querer ah, vamos racionalizar, vamos... Mas não, cara, ela não racionaliza. O que ela fala é uma outra abordagem, assim. Achei que a conclusão do livro é muito boa, assim, sabe?
É, eu acho que essa questão da mulher do Nietzsche, como você apontou lá no It Club, são palavras suas, não minhas, mas... Né, só pra não dizer que eu não tô dando a fonte, é muito incômoda, cara, porque você apontar uma mulher, olha que legal, ela destruiu o cara, não... Cara, não acho bacana.
Não, mas sabe o que é o interessante? O interessante aí não é que ela destruiu o Nietzsche. Né? Que ela escreve isso, ela destruiu o Nietzsche. Mas o interessante é você ter uma pessoa que nem o Nietzsche, que, como é dito ali, tem a maior autoestima e confiança do universo. Porque a gente pensa, não, eu sou poderoso. E ela vai falar isso aqui várias vezes, né? O lance do empoderamento que pede que você renegue um monte de sentimentos e fragilidades suas. Né? E ela aponta isso, e daí lá do Nietzsche ela fala, cara, mesmo o Nietzsche, que era o Nietzsche, o bambambam, o cara, ele pirou o cabeção, ele se desmontou, porque você não consegue sustentar isso, você é só um ser humano, tem muita coisa dentro desse ser humano, mas não vai tão longe. Cara, recomendo demais, se puderem.
É, eu achei legal, mas eu tenho sérias restrições a esses gibis, por isso, cara, eu acho que não é legal você ficar apontando, tá vendo? Se fodeu! Que ela faz meio que desse jeito. Você mesmo apontou isso lá no
sim, YouTube. Sim. Não, mas não foi com essa intenção de falar que ela aponta que o que eu falei ali é a questão do poder dessa coisa, porque a gente tá todo racional, tá todo autocontrole, tá todo assim, tipo, nós somos poderosos, inteligentes e não sei o quê. Isso pode cair de quatro a qualquer momento, cara. Só que eu quero falar aqui que
essa parte é boa. Super legal.
E eu entendo que ela fala isso justamente por isso. Destruiu a psique do cara que tinha a maior autoestima da história da humanidade, né? Porque o que acontece? Não foi que ela foi lá e vou destruir. É que o cara, se você começa, e daí eu tô lendo a biografia dela agora, porque isso me cativou, cara. Você vai ver, o cara mesmo vai se isolando, o Nietzsche vai criando uma barreira em torno dele. Tem sérias razões, tem todo um contexto ali. Mas ele se colocou numa situação em que, quando você cria um vínculo e esse vínculo é tirado, o cara desaba, porque a gente precisa de vínculo. A gente não é uma ilha, e que nem o cara fala lá no O Grande Garoto, aquele livro, aquele filme e livro que eu adoro, cara, que é do mesmo cara de Alta Fidelidade,
Nick Hornby,
que o cara no Grande Garoto fala, eu sou uma fucking Ibiza, eu sou uma ilha. E daí, no fim, não, você não é uma ilha, você é só um ser humano e você precisa de outros seres humanos.
Cara, eu acho que essa parte até que é legal,
Eu peguei, cara. Não, eu sei que você não... Né? Mas eu
acho que, cara, tem uma questão muito de vingança que me incomoda um pouco. E tem uma outra coisa que me incomodou bastante, né, dando uma relida. E assim, se você não é desse jeito, você vai ser preso. Se você for um homem... Como ela coloca, no século XIX, o homem se atirava na frente de uma mulher, se jogava aos pés dela. Se fizer isso, você vai ser preso, cara.
Sim.
Né?
Será? Então...
Ah, sim. Você é assediador, cara. Se você fizer isso, porra.
Mas aí você está levantando uma outra questão que eu acho bem interessante, que na verdade é a raiz, né? A Liv, ela é cientista política também, né? Socióloga e tudo mais. E o ensaio dela eu acho bacana porque ela vai usar isso aqui para apontar também as situações de homens e mulheres que não são, de maneira nenhuma, equivalentes na nossa sociedade, né? A balança pende mais pro nosso lado do que para elas, né?
Então, mas tem uma coisa que também fica incômoda. Porque, olha só, no século... Ela colocando, no século XIX, cabia ao homem fazer de tudo para que a mulher, né, se jogar e correr atrás da mulher.